Olá, a Rede ERP de Notícias recebe hoje o vice-prefeito de Curitiba e secretário de Estado das Cidades do Paraná, Eduardo Pimentel. Eduardo já ocupou cargos públicos como a direção de marketing da Fundação Cultural de Curitiba, foi também diretor-geral da SEASA e subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná. Em novembro de 2020, foi reeleito vice-prefeito de Curitiba e ano passado foi convidado pelo governador Ratinho Júnior a assumir a Secretaria das Cidades. Eduardo, eu, Juliana Sartori, então faço as boas-vindas para você que é a Rede ERP de Notícias. Muito obrigado por aceitar aqui nosso convite.
Obrigado a vocês, a toda a rede AERP, que transmite informação com qualidade pelo Paraná todo. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre o estado do Paraná e também a cidade de Curitiba.
Como funciona acumular essas duas funções, uma na prefeitura e outra no governo do estado? Justamente nessa secretaria que tem uma grande capilaridade, né, no Paraná, atendendo aí as 399 municípios. E é uma secretaria que ainda ajuda na formulação de políticas públicas, melhoria de infraestrutura, tem esse foco no desenvolvimento sustentável. Como é que funciona essa junção?
É um privilégio, né? Porque ocupar o cargo de vice-prefeito da cidade de Curitiba, que entramos no oitavo ano junto com o prefeito Rafael Greca, numa gestão que tem sido reconhecida pela inovação, pela sustentabilidade, pelo cuidado, pela melhoria na qualidade de vida do curitibano, isso é um privilégio muito grande. E a lei, ela me permite, e eu fui convidado pelo governador, na transição do primeiro para o segundo governo dele, para ocupar esse cargo de secretário de Estado das Cidades, que é a maior secretaria em relação no relacionamento com os municípios do Paraná. Investimos nos 399 municípios do Paraná com muita força. E na grande maioria deles, a Secretaria das Cidades é a maior mola de propulsão da economia local, porque os grandes investimentos estão acontecendo através da Secretaria de Estado das Cidades, que já foi ocupada por 6 anos pelo nosso governador Ratinho Júnior. Então, uma secretaria muito forte. E como você falou, né, Juliana, ela promove e ela dá apoio não só no levantamento técnico, no apoio técnico para os municípios, como a constituição dos seus planos de diretores, que é aquele mapa que a cidade tem, que o gestor municipal tem, para onde a cidade deve crescer, aonde que os investimentos devem acontecer, mas também na liberação de recursos, e principalmente, né, na verdade, na liberação de recursos de investimentos diretos nos municípios do Paraná. São três formas, principalmente. O grande grosso do recurso, que é financiamento e investimento de transferência voluntária, que é o fundo perdido, que o Estado dá e o município não precisa devolver, e também as emendas parlamentares dos deputados estaduais. Para você ter uma ideia, em 2022, no último ano do governo, do primeiro governo Ratinho Júnior, foram investidos quase R$ 1 bilhão nos municípios paranaenses. E no ano passado, fruto do trabalho de transferência voluntária, de financiamento, mas aí com um novo fator, o programa Asfalto Novo Vida Nova, nós passamos de R$ 2 bilhões de investimento nos municípios do Paraná. Então, isso é geração de emprego. Não só na obra, mas depois da obra feita, porque tem muito barracão industrial, tem muito espaço de lazer, de geração de emprego, mas também a melhoria da infraestrutura urbana do município, a construção de obras públicas, como barracão industrial que eu falei, prédios públicos, unidades de saúde, unidades educacionais e maquinários, veículos utilitários. Então, é o grande parceiro. O Estado é o grande parceiro dos municípios através da Secretaria de Estado das Cidades.
Certo. Já comentou sobre o programa Asfalto Novo, né? A gente sabe que é um dos principais aí voltados para as cidades. Como é que ele está? Em que pé que está esse programa agora? Tem já alguma previsão agora para 2024?
Tem, ele está avançando muito rápido, né? Quando nós lançamos, né, nós constatamos que esse programa, o Asfalto Novo Vida Nova, é o maior programa em infraestrutura urbana em andamento no país, né? Nós lançamos, no primeiro momento, R$ 500 milhões, que foram para 160 municípios de 0 a 7 mil habitantes. Esses 500 se transformaram em 650 milhões no ano passado. O que é o programa, né? Nós já falamos algumas vezes, mas eu gosto de lembrar sempre. Ele pegou todos os municípios de 0 a 7 mil habitantes para acabar com as ruas de poeira e terra desses municípios, né? A governo dá 5 milhões a fundo perdido para asfalto, galeria d'água que evita alagamento e aumenta a durabilidade do asfalto, calçada com acessibilidade nesses trechos de obras. E aí, iluminação de LED, troca da iluminação de LED para a cidade toda. Então, fora os 5 milhões, mais a LED. Aí, no ano passado ainda, nós lançamos a segunda etapa de 180 milhões, que é de 7 a 12 mil em duas etapas. São 77 municípios, vamos fazer 38 e depois na sequência o resto, para também acabar com as ruas, daí só na sede urbana dos municípios. Então, é um trabalho e que está andando muito rápido, e nós já estamos discutindo, e eu estive com o governador há poucos dias, é a sequência desse programa, porque ele é muito bom, e agora, não só o Fundo Perdido, nós também estamos oferecendo para quem queira o financiamento, para incluir mais investimentos, mas eu quero contar uma história importante. Semana passada, eu estive em Porto Amazonas, que é uma das primeiras cidades que pegou o recurso e pegou cheio os 5 milhões, porque se o município ele só tem poucas ruas para serem feitas e vai ser 2 milhões, ele recebe só 2 milhões. Ele não fica com crédito, porque o programa é para acabar com a rua de terra. E eu fui visitar o município de Porto Amazonas, junto com o prefeito Elias, e olha, como é bom a gente ir na ponta ver o que está acontecendo. É impressionante. O prefeito... A prefeitura, ela destacou 3 pontos de obra na cidade. 2 muito importantes, todos os locais com casa, com pessoas morando, que tinha uma poeira no dia de calor, que atrapalha a respiração das crianças, o barro nos dias de chuva, que estão passando o asfalto. E no centro da cidade, ele tinha ruas que eram tomadas pelo mato e que agora, eu fui lá, até está nas minhas redes sociais isso, e no site do governo, em que 2 ruas estão sendo totalmente revitalizadas com o asfalto novo. Então você pega uma rua que está totalmente revitalizada na frente da casa das pessoas e a outra que ele está organizando e está trazendo para lá novos equipamentos públicos. De um lado será um CRAS, um Centro de Referência e Atenção Social, e do outro um CMEI, uma creche para as crianças locais. Então veja o desenvolvimento que esse programa está trazendo. É mais do que o asfalto, é o desenvolvimento do município.
Certo. E quais são os principais desafios frente à secretaria agora para 2024?
Assim, temos sempre vários desafios, né? A secretaria ela é muito grande, então ela tem várias ações. Então é continuar esse trabalho do desenvolvimento do asfalto, do programa Asfalto Novo Vida Nova, nos municípios agora de 7 a 12, depois de 12 a 15, depois de 15 a 25 mil habitantes, que nós estamos trabalhando a princípio com esse cronograma. É trabalhar permanentemente a liberação de recursos, porque quando o prefeito ou a prefeita chega com um bom projeto, tem recurso. Né? Seja um espaço de lazer, seja um espaço de geração de emprego, uma unidade de saúde, como eu falei, então permanentemente essa liberação de recurso. E há outras áreas dentro da secretaria que são importantes e temos desafios, que é através da AMEP, por exemplo, que é a Agência Metropolitana de Serviços, que cuida das grandes regiões metropolitanas do Paraná, que são Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, que é trabalhar a integração do transporte coletivo, que é trabalhar a integração do mercado comum metropolitano nessas regiões, o desenvolvimento de políticas públicas integradas nesses municípios que estão muito próximos um do outro, como é o caso aqui de Curitiba, por exemplo, que tem um transporte coletivo integrado, mas que tem que ter uma discussão da saúde integrada, porque por mais que Curitiba tem o seu SUS municipal e a região metropolitana atua muito forte com o governo, os pacientes, as pessoas transitam muito entre as nossas cidades. Então, os armazéns da família que são disponibilizados na região metropolitana. Então, esse desenvolvimento de política pública metropolitana é importante. Dentro da Secretaria das Cidades também há a Coapar, que é essa empresa pública que constrói casas, que tem a política pública de habitação social, em que ela anda muito bem, mas que está dentro da Secretaria das Cidades. Então, fomentar cada vez mais a construção de casa, a liberação de casa, o condomínio do idoso, que tem sido um programa muito forte do governo do estado, através da secretaria. E há, além de mais outras ações, uma ação muito importante, que dentro da Secretaria das Cidades, nós constituímos as micro-regiões do saneamento. Hoje, pelo marco legal do saneamento, que é essa lei federal, ela exige que os estados se organizem, o Paraná está sendo pioneiro, né? Nós organizamos o estado em 3 micro-regiões, onde elas têm autonomia própria de fazer o saneamento através da empresa pública do estado, que é a Sanepar, que faz um grande trabalho, né? E também quem queira, né, os 50 e poucos municípios que ainda têm o investimento ou da sua empresa própria ou de uma empresa terceirizada. Então, é o marco legal de saneamento para dar um salto no saneamento no estado do Paraná para que até 2033 nós tenhamos 99% no estado todo de tratamento de água e 95% do tratamento e coleta de esgoto. Hoje as grandes cidades e médias têm, mas a gente precisa avançar ainda em algumas cidades menores. Então todo esse trabalho de política pública está sendo feito dentro da Secretaria das Cidades.
Estou conversando aqui na Rede App de Notícias com Eduardo Pimentel, que é vice-prefeito de Curitiba e também secretário de Estado das Cidades do Paraná. A gente falou um pouquinho do Estado, agora vamos puxar um pouquinho aqui para a capital. Eu gostaria de saber, então, se nesse ano eleitoral, né, o seu nome já está... Queria saber se ele já realmente está certo como, né, um possível nome na disputa da prefeitura e como é que está avaliando esse cenário, né? Já temos aí o apoio declarado, tanto do prefeito Rafael Greca, como do governador Ratinho Júnior. Como é que está sendo esse período para você?
De muita alegria, eu estou animado. Sim, eu sou pré-candidato a prefeito de Curitiba, não tenho escondido isso de ninguém desde o ano passado, porque eu me preparei para estar aqui, eu estou preparado para debater a cidade de Curitiba. A experiência de estar no 8º ano como vice-prefeito do prefeito Rafael Greca, fui secretário de obras por 2 anos, entregamos todas as obras que estavam paradas, demos sequência a esse grande trabalho de investimento que a cidade tem até hoje, depois ao seu lado, trabalhando dentro do IPUC, os grandes projetos da cidade, e agora, nessa experiência de gestão urbana, de planejamento urbano dentro da Secretaria das Cidades, me preparou para estar aqui para discutir a cidade de Curitiba. Minha candidatura, ela representa a garantia do avanço da cidade de Curitiba, né? Com bons projetos, com bom cuidado, com o apoio do prefeito Rafael Greca e do governador Ratinho Júnior, que são do meu partido, do PSD. Isso para mim é uma responsabilidade muito grande, mas mostra que nós queremos manter a cidade com paz política e com investimentos. Eu não sei ainda, né? Ainda está se discutindo muito quem serão os possíveis adversários. Eu respeito todos, sem dúvida nenhuma, mas não tenho medo de nenhum. Eu quero debater a cidade de Curitiba com quem for o possível adversário, porque eu amo a minha cidade que eu nasci, que eu casei, que meus 3 filhos nasceram, que aqui vivem, porque administrar uma cidade, eu não tenho dúvida que tem muita gente com boa vontade, mas tem que ter experiência no executivo, não é fácil, são dezenas de decisões por dia, tem que ter pulso firme nas decisões, porque uma cidade é um organismo em transformação, uma cidade é permanente construção, e eu me sinto preparado para fazer esse debate. Esse ano será muito importante para o cidadão curitibano e todas as cidades do país, claro, escolherem os seus próximos prefeitos e prefeitas, mas eu tenho certeza que vai ser uma campanha bonita, de discussão de ideias, e acho que a gente pode fazer muito... Acho não, tenho certeza que a gente pode propor muita coisa boa para a cidade de Curitiba.
Já tem nome para vice-prefeito ou ainda não?
Ainda não. Eu tenho sido perguntado bastante sobre isso, e eu gosto de dizer duas coisas, viu, Juliana, e a todos os ouvintes. Primeiro, de que a decisão do cargo de vice-prefeito ou vice-prefeita na cidade de Curitiba será a última decisão que nós vamos tomar. É uma composição com os partidos aliados, é uma composição que vai envolver a mim, claro, ao prefeito, ao governador e o nosso grupo. Eu quero sim fazer uma grande frente ampla de apoio da base do governador Ratinho Júnior para que a gente combata, porque nós estamos vendo que a esquerda está fazendo uma frente ampla de apoio e eu não quero que a cidade saia das mãos de quem está fazendo uma grande administração na cidade de Curitiba, então vou sim trabalhar por isso. E a segunda coisa que eu digo é que eu espero que a pessoa que seja escolhida como vice-prefeito na minha chapa de prefeito, né, na candidatura lá quando ela for oficializada, seja uma pessoa que eu, como eu, me propus a ser no primeiro dia de mandato do prefeito Rafael Greca, que lá atrás, ainda na eleição, eu falava: prefeito, eu quero ser um vice-prefeito atuante e leal. E eu estou conseguindo entregar isso para o prefeito com atuação e lealdade, contribuindo na administração e sendo leal. Não é à toa que a nossa relação é muito boa até hoje, minha e do prefeito Rafael Greca, tenho o apoio dele, e é isso que eu espero como características da pessoa que vai ser escolhida como a minha candidata a vice-prefeito ou candidata a vice-prefeito.
Certo. Você faz parte de um grupo de partidos da base do governo, né? E também há outros nomes de possíveis pré-candidatos. É possível ter uma chapa única nisso que você está trabalhando com esse grupo?
Eu tenho essa vontade, sem dúvida, de fazer uma frente ampla de apoio da base do governador Ratinho Júnior. Acho que isso é importante para a cidade, isso é importante para o Estado, é a união, é a força, para que a gente não deixe a cidade cair na mão de pessoas que não tenham experiência ou que defendam teses que eu acredito que não vale para a cidade de Curitiba. Então, eu vou trabalhar muito nesse período de composições para que a gente tenha uma chapa coesa na base de apoio do governo do estado.
Eu queria saber um pouquinho, então, dessa tua trajetória política, né? Acredito que tem uma influência grande do seu avô, Paulo Pimentel, que foi governador do Paraná. Também um grande radiodifusor. A gente aproveita e fala um pouquinho também da sua relação com os meios de comunicação. Então, se você pudesse comentar, como é que está essa relação com os meios de comunicação e essa importância da tua trajetória política, então, até aqui, justamente nesse ano eleitoral que pretende, né, disputar um cargo bastante importante.
Acredito totalmente nos meios de comunicação, porque eu nasci dentro de um meio de comunicação. Os 12 primeiros anos da minha vida de trabalho foram dentro de meios de comunicação.
Já estava
com 16 anos, eu comecei como auxiliar de serviços gerais, porque o meu avô, Paulo Pimentel, graças a Deus, deu oportunidade, mas falou, começa de lá. Como meu irmão Daniel, que hoje é presidente da Copel, que atuou muito na rede de radiodifusão, foi presidente da ABERT Nacional, e o Paulo Pimentel, meu avô, foi presidente da ERP, então com muito orgulho. Eu trabalhei em jornais, que era editor do Estado do Paraná e a Tribuna do Paraná, em televisão, que era a TV Iguaçu, que era a retransmissora do SBT, fui executivo de contas, vendia comercial, tinha as minhas PIs para trabalhar. Então, eu acredito muito no meios de comunicação como o grande propagador das informações com credibilidade, que o rádio faz, a TV faz, os jornais fazem, claro que as redes sociais também fazem, mas eu acredito muito nisso. E eu venho desse meio, então, para mim é uma alegria. E o Paulo Pimentel, meu avô, com 95 anos, uma cabeça ótima, firme que tá, falo com ele quase todos os dias ao telefone, procuro almoçar na casa dele sempre, porque tem muita experiência, além de ser um avô muito querido, presente na minha vida, um homem público que fez muito pelo Paraná. E sem dúvida, além de uma responsabilidade, né, de carregar o seu sobrenome, que tem credibilidade e respeito, né, é um ânimo, porque ele traz muita experiência no seu dia a dia e está muito bem. E para mim é uma alegria que comecei aí, né, no debate com ele, a me interessar pela vida pública. E acabei entrando na vida pública em 2009, na Fundação Cultural, como você mesmo relembrou no início, e vim crescendo, vim me preparando para isso. Porque administrar uma cidade, você tem que estar também, como em as outras profissões, sempre antenado. Tem muita informação importante, tem muita tecnologia, tem muita ideia nova circulando no mundo e no país que a gente precisa estar atento. E hoje, né, aproveitando, Juliana, avançando um pouquinho, muito se fala de cidade inteligente, cidade inovadora. Inclusive, Curitiba recebeu no ano passado o título de cidade mais inteligente do mundo pelo Oscar das Cidades, que é uma instituição em Barcelona, que é o Smart City Barcelona, Cidade Inteligente Barcelona, fruto de um trabalho em várias áreas. Mas eu gosto de falar que a cidade inteligente, ela não é só tecnológica. Ela é também, mas ela não é só. E eu faço dois exemplos rapidamente. Um, o aplicativo Saúde Já e todos os aplicativos que a gente tem no celular para facilitar a vida do cidadão. Inclusive, a tecnologia e a inovação, ela só é importante se ela trouxer melhoria na qualidade de vida lá na ponta, né? Melhorar a vida do cidadão. E o aplicativo Saúde Já, ele veio no primeiro ano da nossa gestão para marcar as consultas de especialidade, para evitar que a pessoa chegue de madrugada, para que ela chegue no horário. Depois, então aqui tem tecnologia envolvida, estou dando um exemplo com tecnologia. Aí na pandemia ela foi fundamental para marcar as vacinas, né? A primeira, a segunda dose e assim por diante. E agora nós lançamos inclusive que ela pode receber os seus exames pelo celular, tem as teleconsultas agora para quem está com uma gripe leve, para quem não precisa sair de casa. Então, muita tecnologia melhorando a qualidade de vida. Mas há uma série de exemplos que não envolvem tecnologia, mas são de cidade inteligente. Como, e eu falo muito sobre isso, internacionalmente, inclusive, quando viajo, das 150 hortas urbanas que a cidade tem, que Curitiba tem na cidade, que são espaços que estavam ou propensos a ser espaços de violência e utilização de droga, terreno baldio, embaixo de linha de transmissão, ao lado de linha de trem, que a cidade com a comunidade, que a cidade pega, limpa, faz o plantio de legumes e verduras, né, a horta urbana, e a partir dali a comunidade em conjunto cuida. Então ali há um incremento na renda da família, há alimento saudável na mesa da família, e aqui zero de tecnologia, mas de internet, né, de transmissão de dados, mas muito de cidade inteligente, porque ocupam um espaço público que estava inutilizado, tem a reunião da comunidade e tem a produção de alimento saudável e nutricional na mesa das pessoas. Então, é assim que se faz a administração de uma cidade, com várias ideias, com ações, mas com decisões.
Eduardo, para a gente finalizar, vamos voltar um pouquinho mais amplo para o Paraná todo.
Sim.
Você falou de cidades inteligentes. Queria que destacasse alguns projetos municipais e que isso pode trazer ideias para outras administrações que estejam aí nos ouvindo, né? Ouvintes de outras cidades que podem ter entender o que é uma cidade inteligente. Você falou agora aqui de Curitiba, das
É.
hortas, né? Ou então dos aplicativos. O que mais que você viu pelo Paraná que pode servir como exemplo para municípios aqui mesmo do estado ou até mesmo para Curitiba?
Viu, tem muita coisa boa e eu gosto de dizer exatamente isso. Não é porque Curitiba é a capital que ela não pode aprender com uma cidade de menor número de habitantes. E a cidade de menor número de habitantes não pode aprender com boas ideias de Curitiba. Então a gente pode muito adaptar isso. E eu vejo, como eu recebo muitos prefeitos, nós recebemos na secretaria na segunda, na terça e na quarta, que é o dia que os prefeitos vêm do estado para cá, em torno de 30 prefeitos por dia, eu e minha equipe. Então há muitas ideias acontecem, desde, e eu falo muito disso, da constituição, o investimento que o prefeito faz num barracão industrial ou num barracão da agroindústria, aonde ele constrói com recurso do estado um barracão da agroindústria e a partir de lá ele traz os produtores locais para vender no centro da cidade, com cobertura, com tranquilidade, com segurança, e a partir dali ele está gerando renda para sua família. Isso é inovação também, não tenho dúvida nenhuma. Ou o prefeito que constrói uma escola municipal e ao lado ele faz um projeto do Meu Campinho, que é uma estrela também da Secretaria das Cidades, que é um campo de futebol de multiuso com grama sintética, que você pode constituir ao lado uma academia ao ar livre, ao lado ainda um espaço de lazer para criança, e ao lado ainda, porque ele é modulável, um espaço pet. Então você pode ali utilizar, além do lazer para as famílias, né, aos fins de semana e à noite, porque sempre é iluminado, o contraturno escolar para aquelas crianças. Como é importante o contraturno escolar para que as crianças não fiquem na ociosidade, né, que elas tenham o esporte e a música e a cultura como contraturno para que se desenvolvam. Né? Muitas vezes, várias vezes, não principalmente o estudo, mas a arte, o esporte, a criança se encontra, ela muda a trajetória da sua família através de uma faísca que acende nela, através de um projeto de contraturno escolar. Então, a gente aprende muito com os prefeitos, e eu aprendo muito com os prefeitos diariamente, e há muitas ações de cidades inovadoras nos municípios. Açaí, por exemplo, foi no ano passado também somente. As três principais cidades que foram eleitas com inovação num ranking internacional da América Latina foram três do Paraná: Curitiba, Ponta Grossa e Açaí, uma cidade de pequeno porte no norte do Paraná, que tem uma série de exemplos de cidade inteligente que estão sendo, inclusive, olhados por nós de Curitiba, porque é o dinamismo, é a capacidade do gestor público de inovar, de trabalhar com equipe, e é isso muito que a Secretaria de Cidades promove. Além do investimento, que é o nosso grande trabalho, é o apoio técnico, né, ao município. Como eu falei também no início, para concluir a minha fala, o plano diretor do município. Isso é muito importante. É onde, com o nosso apoio técnico, o município ele resolve, ele organiza para onde crescer. Se de um lado do município tem uma área de mata, de fundo de vale, lá ele faz um parque. Na área norte ele cresce com habitação social, por exemplo. Na área oeste ele faz um bairro, ele faz um terminal de transporte, dependendo do tamanho. Na área sul ele conduz a cidade metropolitana, um barracão industrial, a área industrial da cidade. Então, isso é muito importante para não ter o crescimento desorganizado e comunidades que não se conversam, que não têm o serviço público perto. Então, essa é a nossa missão também.
Tá certo, Eduardo. Vamos finalizar por aqui. Agradeço imensamente a tua participação, tua presença e aceitar o nosso convite de vir aqui. E com certeza a gente vai ter muito a conversar ainda em 2024. Obrigada.
Obrigado a você, Juliana, a rede AERP de notícias. E como eu falei, o rádio chega na casa das pessoas, chega na casa da Dona Maria, do seu João, que está lá na ponta, escutando. Então, o rádio é um grande canal de comunicação que eu acredito muito, porque leva informação de qualidade e credibilidade. Isso é importante. Na época de tantas fake news, o rádio se informa da notícia antes de soltar. Então, quando você escutar uma notícia no rádio, você pode ter certeza, você que está nos ouvindo, que tem credibilidade. Obrigado, Desejo a todos um excelente 2024 e que Deus nos abençoe sempre.